Vida em França.
No 25 de Abril é tempo de recordar os heróis. E se comparação não pode haver, é certo que heróis surgem em quaisquer circunstâncias. Há 50 anos, houve a revolução conhecida como a Revolução dos Cravos em Portugal, com o fim da ditadura em 1974. Desde então, e na história de Portugal, houve sempre heróis em várias vertentes, não apenas no campo político. No desporto, a história de Portugal é marcada por feitos realizados em competições de alto nível. No rugby, por exemplo, a seleção portuguesa participou no primeiro Mundial em 2007, em França. A coincidência foi que a segunda participação dos Lobos, alcunha da seleção de rugby, aconteceu novamente em território francês em 2023. Um Mundial marcado por uma vitória, a primeira na sua história, frente às Ilhas Fiji, um empate perante a Geórgia e duas derrotas com a Austrália e o País de Gales. Este percurso é contado pelo escritor e jornalista independente Sérgio Lopes, que escreveu um primeiro livro após a participação em 2007, reeditando o feito, desta vez com Lobos, que retraçou o percurso de Portugal no Mundial de 2023 em França. Em entrevista exclusiva à RFI, Sérgio Lopes abordou a obra e a relação direta que o rugby português acaba por ter com França, quer no que diz respeito às participações em território francês, quer em relação aos jogadores franco-portugueses que representam a seleção dos Lobos.
É, efetivamente, é um grupo que se superou por um objetivo comum. Uma história que começa não apenas nesta fase do Mundial, é uma história que começa praticamente 4 anos antes com a chegada do Patrice Lagisquet para orientar a seleção, e em que, como todas as histórias de superação coletiva, conseguiu-se formar desde o início ali um grupo com um objetivo muito concreto, com toda a gente a remar para o mesmo lado, e toda a gente disse, no fundo, estamos todos no mesmo barco e temos de remar todos neste sentido para conseguir este objetivo, e que foi o conseguido, sempre num percurso em crescente, digamos assim. Depois tem aquele final que é a cereja no topo do bolo desta história de navegação, se quisermos chamar assim, que foi a vitória contra as Fiji.
Quando é que surge a ideia de criar este livro?
Foi logo no início. Eu diria que a ideia surgiu no momento em que o Samuel Marques, no Dubai, deu aquele pontapé aos postos que nos colocou no Mundial. Eu imediatamente pensei em fazer isso. Até porque eu já tinha a experiência anterior de 2007, onde eu também estive a acompanhar a seleção de 2007 no Mundial, também em França, curiosamente. E já tinha feito também um livro nessa altura. Nessa altura foi um formato um bocadinho diferente. Juntei forças com o Vasco Lua, que era o capitão dessa seleção de 2007. E esse livro foi um bocadinho o diário dele. Como foi uma coisa já mais decidida, mais em cima, foi melhor assim para conseguir dar mais aquela envolvência, aquele input de dentro do grupo. Desta vez, como nos qualificámos com um bocadinho mais tempo e como eu já tinha ideia em mente, resolvi fazer de uma forma um bocadinho diferente, ser eu mesmo a contar a história e tentar envolver muito mais jogadores. Aliás, praticamente todos os jogadores, quase todos, eu diria, haverá só um ou dois, por circunstâncias, não houve oportunidade. Haverá apenas um ou dois que não têm discurso direto no livro, digamos assim. Todos eles lá estão, todos eles participaram, obviamente, e praticamente todos eles têm discurso direto no livro. Esse foi também muito o meu objetivo, pôr todos, envolver todos o máximo possível, em algum momento, darem o seu ponto de vista para as pessoas que lerem.
O livro também tem a parte positiva, que é essa vitória frente às Fiji. Se não tivesse havido essa vitória, teria sido complicado escrever o livro?
É complicado. Eu creio que o livro seria sempre pernas para andar, porque também é bastante dirigido a um nicho, digamos assim, embora o livro foi escrito de uma maneira que toda a gente pode ler. Mesmo que eu não perceba nada de rugby, vai ler e vai perceber a história, vai gostar da história, espero eu. Não precisa de perceber de rugby, mas o público do rugby é sempre um público muito fiel. E nós sabíamos, eu com a editora, com a Prime Books, que era sempre uma obra com pernas para andar, porque mesmo que a seleção não tivesse tido este sucesso mediático que esteve, aquele nicho, digamos assim, de adeptos de rugby, de antigos praticantes, jogadores de formação, esse nicho teria sempre interesse em conhecer a história. Juntou-se a vitória sobre as Fiji, melhor ainda, não é?
Em relação ao estilo, há muitas partes em que há um discurso direto dos jogadores, do selecionador, dos diferentes adjuntos, aliás, também. É um estilo que escolheu o Sérgio ou também é um bocadinho o estilo de um jornalista que está apenas a retranscrever o que lhe disseram, o que lhe contaram?
Eu, obviamente, a minha veia de jornalista, creio que deve estar presente ao longo de todo o livro, não é? Mas eu, no fundo, o estilo do livro que eu tentei fazer foi aproximar o máximo possível daquele formato que vemos hoje em dia nos documentários da Netflix, por exemplo, em que são os protagonistas a contar a história. E temos vários exemplos de várias modalidades que têm documentários nessas plataformas de streaming e que funciona bastante assim. Os narradores, se houver, têm uma intervenção muito diminuta e tudo é contado pelos protagonistas. E foi isso que eu tentei fazer. A minha intervenção é bastante diminuta, é para contextualizar, para explicar determinadas coisas, mas sempre que possível são os protagonistas que estão a contar a história.
Foi complicado escrever o livro algo rapidamente, porque o fim do Mundial até a saída e a estreia do livro não há assim tantos meses.
Foi trabalhoso. Eu durante a competição fui fazendo alguma coisa logo, e como já tinha a ideia muito bem alinhavada na cabeça, o que é que pretendia fazer, eu fui logo recolhendo o material nesse sentido. Aliás, eu aproveitei bastante, como eu estive mesmo sempre com a seleção, eu estive em Perpignan quando eles estavam em Perpignan, nos jogos, quando eles estavam nas cidades onde correram os jogos, e aquelas conferências de imprensa que havia quase todos os dias em Perpignan, muitas vezes só estava lá eu e os colegas da Sport TV, e infelizmente eles na Sport TV também tinham muito pouco espaço para dar aquilo. Então eu aproveitei logo esses momentos para colocar aos jogadores as perguntas que queria direcionadas para o livro, não só para o trabalho que estava a fazer jornalisticamente, para a Luz e para o Record, mas também já para o livro, que eles tinham ali aquela disponibilidade e eu aproveitei bastante isso.
Estes dois livros, o primeiro, aliás, que escreveu, e este segundo, têm um ponto comum, é o Mundial para Portugal. É verdade, mas é sobretudo dois mundiais em França. Houve um sentimento especial, até nem que seja para o Sérgio ou também para a seleção, estarem em França e estarem nesse mundial num país que tem um público português muito presente.
Sem dúvida que tem. Eu até vou citar o Brian Freitas, que é o presidente da Associação Luso-Francesa de Rugby, que a determinada altura disse-me uma frase que fiquei com isso na cabeça até hoje e está expressa no livro até. A seleção portuguesa de rugby é provavelmente a seleção portuguesa que melhor representa os imigrantes, pela participação que tem, quer de jogadores formados em Portugal que entretanto emigraram, são perfeitos imigrantes nascidos e criados em Portugal e que agora vivem em França, trabalham em França, jogam rugby em França, como também a inclusão dos lusodescendentes, de jogadores que são filhos da diáspora portuguesa, digamos assim, que aconteceu há muitos anos atrás. E aquela frase que ele disse marcou-me. E é verdade, fiquei a pensar nisso e não vejo outra seleção que represente tão bem a imigração portuguesa nesse sentido. Por isso acho que os dois mundiais, a coincidência das duas participações de Portugal terem acontecido em França, foi uma ótima coincidência e foi importantíssimo para o rugby português e também para o sucesso da seleção portuguesa, não tenho dúvidas. Tanto em 2007 como agora, o que eu testemunhei de apoio dos imigrantes portugueses em França às nossas seleções foi absolutamente incrível.
Diretamente ou indiretamente, podemos dizer que Portugal está a colher os frutos da imigração.
Sem dúvida, isso é público, que é assumido por toda a gente, quer por dirigentes, quer pelos próprios jogadores da seleção, tanto os que jogam cá em Portugal como os que já foram para a França e os tais lusodescendentes. É assumido por toda a gente que era impossível a seleção portuguesa ter este sucesso, estar neste Mundial sem a participação desses lusodescendentes, porque eles trazem uma cultura de rugby que é completamente diferente em França, comparando com Portugal, trazem experiência, trazem qualidade, são sempre uma enorme mais-valia e, como todos dizem, era impossível a seleção ter este sucesso sem a participação deles, disso não restam quaisquer dúvidas.
Em relação ao livro, está disponível em Portugal e disponível em França?
Em Portugal está disponível em praticamente todas as livrarias, incluindo nas principais. Hoje em dia, eu confesso que essas principais livrarias, Fnac, Bertrand, Wook, eu não sei como é que se processa se houver pedidos para o estrangeiro. De qualquer forma, o site da editora faz envios para os estrangeiros, mediante o pagamento dos portos. Portanto, quem estiver interessado em adquirir o livro através do site da editora, em primebooks.pt, procura Lobos e faz a encomenda e recebe o vinho em França. Já várias pessoas receberam, já tem testemunhos, portanto funciona bem.
Jornalista, mas no fundo também autor. Como é que vem essa veia de também escrever, no fundo, livros?
Veio precisamente com o primeiro mundial. Eu, na altura, tinha começado a minha carreira de jornalista há bastante pouco tempo. Eu comecei a trabalhar no Remo em 2005 e o mundial foi em 2007, portanto, 2 anos depois. Eu, na altura, já comecei a acompanhar o rugby, logo assim comecei a trabalhar no Record, e quando a seleção portuguesa se apurou e o Record decidiu mandar-me como enviado do jornal para esse mundial, eu comecei a pensar o que é que eu podia fazer para rentabilizar essa minha viagem, digamos assim, para não ser só fazer para o Record. Na altura, tinha alguns contactos já com esta editora, com o Prime Books, através de um amigo que era editor precisamente nesta editora, e foi aí que surgiu. No fundo, acabou por ser natural. Nós, na imprensa escrita, temos um bocado esta tendência, passo natural, da escrita do jornal para a escrita do livro e vice-versa. Acho que está tudo ligado e faz todo o sentido.
Se a seleção for à Austrália, era sempre uma boa ideia para um terceiro livro?
Era, mas veremos se será viável na altura. Até por isso, o facto dos mundiais, os últimos mundiais, terem sido em França, facilitou, porque é aqui bastante mais perto de Portugal, não é? Na Austrália, veremos no momento, porque a verdade é que o investimento mediático em Portugal, em modalidades que não sejam futebol, é muito diminuto e, portanto, terá de ser uma situação analisada e ponderada na altura. Eu diria que provavelmente só houver algum patrocinador de antemão, porque será uma despesa muito, muito grande.
Como é que surgiu essa paixão pelo rugby?
Foi por coincidência. Como eu disse há pouco, comecei a trabalhar em jornalismo em 2005, no Record, e eu, em relação ao rugby, eu era como qualquer outra pessoa, digamos assim. Ou seja, a maioria das pessoas só sabem que no rugby a bola tem de ser passada para trás, certo? Não sabem mais nada. Esse era o meu caso. Mas como eu sempre gostei de todas as modalidades e todos os desportos, eu não conhecia aprofundadamente o rugby, não era por qualquer tipo de indireção, era porque nunca tinha proporcionado essa oportunidade. Também não é propriamente um desporto que se ensina na escola, infelizmente. E então, quando um dia estava no Record, havia uma final, um jogo decisivo do campeonato de rugby, e o meu editor resolveu marcar-me o jogo. E eu, sim senhora, fui. E a primeira impressão, confesso que não foi muito boa, porque lá está, chegas ali e olhas e não percebes nada do jogo. Portanto, a primeira impressão não é logo de gostar, mas isso não invalida o trabalho que se foi fazer, a parte profissional, a parte de reportagem. Para a parte técnica, tinha ao meu lado o Luís Clark, que era e é um entendido do jogo, aliás, era treinador de algumas equipas e foi até adjunto da Seleção Nacional em tempos. Portanto, ele garantiu a parte técnica, eu garanti a parte de reportagem. Foi assim nos primeiros tempos, até eu começar a perceber mais do jogo, não é? E a conseguir desenvencilhar-me sozinho. E à medida que fui vendo o jogo, cada vez mais participando, cada vez mais vendo, cada vez mais jogo, eu não sei dizer exatamente quando é que se tornou uma paixão, mas em 2007 já era, seguramente. Quando fui para o Mundial de 2007 já era uma paixão.
A seleção portuguesa vai agora iniciar o percurso para alcançar o apuramento para o Mundial, que vai decorrer na Austrália em 2027. Talvez a oportunidade para uma terceira obra para Sérgio Lopes. O livro Lobos, de Sérgio Lopes, está disponível nas plataformas de vendas online de livros ou diretamente no site da editora primebooks.pt. No 25 de Abril é tempo de recordar os heróis do passado e do presente que passaram pelo território gaulês. Chegamos assim ao fim deste magazine Vida em França. Até breve.
Somos lobos, com orgulho, de peito cheio, em formação, com força e com paixão. Sentimos o capitão da nossa fraternidade, não esquecemos o irmão. Somos gigantes no empenho, nossa vontade não tem tamanho. Damos a vida em cada placagem, à procura da glória, cheios de coragem. Somos loucos.